Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
Pois o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, teve que finalmente admitir que a inflação é menos transitória do que se imaginava. Pois bem, eu quero falar sobre primeiro a inflação na Europa, depois sobre essas falas do Jerome Powell num testemunho no Senado americano que aconteceu no dia de hoje. Estou gravando aqui na terça-feira, dia 30 de novembro, 4h40 da tarde, e depois entender como o mercado está reagindo a essas falas e como a política monetária do Fed pode se alterar daqui para frente e que reflexos pode ter nos demais ativos. Então, primeiro, mostrando aqui a questão da zona do euro, porque assim como nos Estados Unidos, é a inflação mais alta em décadas, nos Estados Unidos em 3 décadas, na zona do euro é a maior da história, lembrando que o euro foi introduzido em 99, mas como moeda física passou a circular apenas em 2002. E aqui o recorde, então, de 4,9 inflação preliminar de novembro. Deixa eu até mostrar aqui, ó, nesse gráfico que é melhor aqui, ó. Aqui temos a inflação, então, desde de sempre aqui, né? Então, preliminar agora em 4,9. E essa é a maior da zona do euro, que, claro, vem machucando os europeus. Porém, quando a gente fala da zona do euro, existe alguns elementos são mais particulares da zona do euro quando a gente compara com a inflação americana. Algo que eu já pontuei muitas vezes aqui é o impulso fiscal e monetário nos Estados Unidos foi mais intenso do que na Europa. Mas ainda assim, a Europa tem alguns gargalos específicos de crise energética e isso está machucando bastante. Até para ilustrar o que foi agora em novembro, ó. Energia é o principal item no mês de novembro, e claro, isso está impactando. Eu falei da inflação na Alemanha, que também é a mais alta inflação desde 91. A mesma coisa agora na Espanha, a Itália está quase isso, então está pegando na Europa. E mostrando aqui o da Alemanha, porque lá é um componente importante, aqui é o preço da energia na Alemanha. Então, euros por megawatt hora, que em 2021 simplesmente dispararam, e claro que isso está agravando a inflação na zona do euro. Então, esse é o problema que o ECB tem pela frente. A Christine Lagarde, que é a presidente do ECB, segue dizendo que é transitória e que vão permanecer com as políticas muito frouxas, de afrouxamento monetário, compra de ativos, juros negativos no caso da Europa, e não há mudança apesar desse cenário inflacionário. Vamos ver até quando isso vai, até quando eles vão manter esse discurso ou até ter que mudar, adotar uma postura um pouco menos frouxa em termos de política monetária. Mas isso é sobre a Europa. Agora o ponto que está pegando no mundo inteiro, nos mercados inclusive, até acabei não falando sobre isso, a questão da variante Ômicron, a nova variante da África do Sul, que sim tem preocupado os mercados. Eu mantenho o que eu falei no domingo, eu acredito que é um pouco exagerado esse movimento. Pelas notícias que nós temos, pelos dados que nós temos até o momento, não parece ser que essa é uma variante mais letal e que traria mais problemas, especialmente para aqueles que já estão vacinados. Então, assim, acho que é um pouco de exagero de mercado. Talvez o mercado já queria algum motivo para corrigir, especialmente a bolsa americana, estava bem esticada e agora está aí a correção. Mas a verdade é que essa correção, e segunda-feira foi relativamente tranquilo, o mercado subiu e hoje novamente tivemos uma preocupação renovada, até por falas do presidente da Moderna, a empresa que faz uma das vacinas de mRNA, dizendo que a variante sim é séria e talvez a vacina atual não dê conta dela. Mas, claro, o mercado começou a corrigir. Mas o movimento mais importante para mim no dia de hoje, já na sexta-feira e hoje se intensificou, é o preço do petróleo, aqui a cotação do petróleo, que despencou e do pico que aconteceu em outubro ou em novembro, já caímos praticamente 20%. Petróleo, o Brent, tanto o WTI como o Brent. Para a inflação, isso é até uma notícia positiva, porque um dos componentes que também tem pressionado a inflação nos Estados Unidos é petróleo, gasolina. Os americanos estão sofrendo aí com o preço do galão nas alturas. Então, até não é uma notícia de curto prazo ruim para a inflação e para o Jerome Powell. Mas acontece que a inflação não é apenas petróleo, gasolina, e o Fed teve hoje, então, o presidente do Fed, Jerome Powell, teve hoje no Senado americano, no comitê, deixa eu até botar aqui, ó, tem o link com a fala dele, foi no comitê de questões bancárias, de moradia e também de questões urbanas no Senado americano, e aqui foi a fala dele foi bem curta, e inflação, um dos grandes pontos da fala, sobre a inflação estar mais elevada, estar indo para cima, que eles ainda esperam que ela vai ceder no ano que vem, assim que, à medida que os desequilíbrios entre oferta e demanda também arrefeçam, mas que eles sabem que sim, ela está bem alta. E as falas do Powell, esse foi o testemunho, mas depois, quando abriram para a sessão de perguntas e respostas, aí que foi o momento onde o mercado começou a sacudir, porque o Powell usou algumas palavras dando respostas que nunca tinha dado, e a luz amarela acendeu. Então deixa eu colocar aqui a fala. Então aí o Powell finalmente admitindo que eles provavelmente vão ter que aposentar a palavra transitória dos comunicados, e eles vão explicar o que eles querem dizer com isso. Mas ele não respondeu a pergunta ali do senador, porque ele perguntou, bom, mas por quanto tempo mais vocês querem deixar a inflação ficar acima da meta? Está em 6,2%, a meta é 2% em média. Por quanto tempo mais? E ele não respondeu ainda, porque a verdade é que o Fed primeiro tem aquela meta bastante flexível, onde eles mudaram na última revisão de política monetária, que foi em 2020, onde a meta não é mais 2% no ano calendário ou em 12 meses, mas sim 2% ao longo do tempo, uma média de 2% ao longo do tempo. Ainda não foi dito quanto tempo é. Se eles adotarem a média dos últimos 5 anos, bom, vai ficar tranquilo, estão perto dessa média. Então ele tem um espaço de manobra maior para deixar a política monetária mais frouxa por mais tempo. Mas claro, a pressão começa a crescer cada vez mais, porque é um nível de inflação que não se via desde os anos 90, início dos anos 90. Mas a parte mais importante é o que ele falou depois sobre a política monetária, ou o chamado tapering, que é a redução dos estímulos. Então eu vou botar aqui, esse é um trecho da Bloomberg com os highlights. Então aí o Powell falando mais uma vez que a inflação está mais elevada do que o esperado, mas o ponto fundamental na resposta dele foi essa sinalização de reduzir os estímulos mais rapidamente, onde na próxima reunião de dezembro o Fed deve discutir se vai acelerar ou não esse ritmo de redução dos estímulos, e que se acelerar poderiam acabar alguns meses antes do que foi antecipado na última reunião, e a expectativa era para junho do ano que vem, portanto seria talvez abril, março, não se sabe, mas está aí o gato subindo no telhado mais uma vez. Agora resta saber como será a elevação de juros, que eu já vou comentar. Mas antes então, como o mercado reagiu a essas notícias? Porque a gente teve um movimento bem forte no índice dólar, ele vinha caindo, eu botei aqui o gráfico dos últimos 5 dias, vinha caindo no dia de hoje, e aí após as falas do Powell, disparou para cima, estava em 95,5, e aí foi para 96,5 quase, e aí deu uma leve corrigida, mas segue pressionando. Então, expectativa de política monetária mais restritiva, mais contracionista, relativamente falando, comparando com outros países, fez o dólar disparar no dia de hoje. Claro que o mercado como um todo tem corrigido, não apenas pelas falas do Powell, mas também aí com a preocupação da variante Ômicron. Petróleo eu já mostrei como teve essa queda forte, mas o que tem chamado atenção também é o movimento na curva de juros americana, onde nós vemos os títulos, deixa eu até botar aqui o último ano, ó, o título de um ano de dois anos subindo fortemente, enquanto o título de 10 anos está caindo. O que que isso significa? Deixa eu até botar aqui, ó, vamos botar menos, fazer a divisão, a subtração, 0, 1. Então essa diferença entre a taxa de juros do título de 10 anos menos a do título de 1 ano, que está caindo esse diferencial, ou seja, está aumentando o de 1 ano e caindo o de 10 anos. Claro que ainda não está perto de inverter, se nós ampliarmos aqui, dermos um zoom out, inverteu foi em 2019 e não está perto de inverter, mas pode estar indo para este caminho. Portanto, fiquem atentos à inversão da curva de juros. Aí, claro, como é que o mercado agora está prevendo a política monetária depois dessa fala? Essa é a grande preocupação atual, porque se vai reduzir os estímulos, talvez realmente a elevação de juros também venha mais cedo do que o esperado. Pela curva aqui do euro-dólar, deixa eu botar aqui Eurodollar Futures, aqui eu vou botar o contrato de. Vamos botar o último ano só. Esse é o contrato que vence em junho de 2022, contrato futuro de juros no eurodólar, que chegou nos últimos dias ali em quase 0,55, ou seja, quase dando como certo uma elevação de 25 pontos base até lá. Aí teve uma queda quando veio a notícia da variante. Deixa eu botar os últimos 5 dias. Ó, teve uma queda, um mês melhor. Teve uma queda quando houve a notícia da variante Omicron. Aqui está, ó, foi no dia. No, aliás, aqui, ó, no dia 26 de novembro. E aí também, aí no dia 30, mais uma notícia. Mas depois das falas do Powell, também teve uma elevação forte aqui. Ó. Foi justamente na fala do Powell. O que, que significa? O mercado pode estar, sim, cada vez mais. É, convicto de uma elevação nos juros em 2022 e me parece que está cada vez mais provável, sim. Como sempre, temos que ir monitorando, mas a verdade é que elevação de juros é um problema para o Fed, porque o sistema hoje necessita de juros muito baixos, e uma certeza eu tenho, o Fed não vai elevar juros repentinamente do tipo, ano que vem vai ser 25 pontos base e no fim do ano vai acabar em 2% a taxa básica americana. Não vai. Ele vai ser muito comedido, muito cautelosamente, 25 pontos base, 0,25, 0,25 e assim vai subindo, porque ele sabe do risco que tem para o mercado como um todo, para o sistema, para a economia, de elevações mais bruscas. E é nesse sentido que ele vai ser obrigado a tolerar uma inflação mais alta. Portanto, se a inflação seguir pressionada no ano que vem, o Fed está com as mãos amarradas e ele não vai elevar tão rápida a taxa de juros. Essa segue sendo a minha aposta, mas dá para a gente antecipar essa elevação. Até para dar uma noção de quanto o mercado está precificando, ó, vejam que apenas ó, 2% apenas em 2028. Olha só, vou botar aqui ó, o último ano, apenas em 2028. Em 2023 ainda chegaria a no máximo 1,5%. É isso que o mercado está precificando pelos juros futuros no euro-dólar. Pois bem, era isso que eu queria comentar sobre a fala do Powell, tendo que finalmente admitir que a inflação não é transitória. É até curioso ali a forma como ele colocou, né? Não, que a gente sabe que a palavra transitória tem uma conotação para as pessoas, assim, temporal, de que não vai durar tanto tempo. Sim, é óbvio que outra conotação deveria ter essa palavra. Mas enfim, é a forma como os bancos centrais se comunicam, sempre pisando em ovos para não dizer demais, também não dizer de menos, é muito mais arte do que ciência, mas essa situação, então, sigamos acompanhando os mercados. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.